O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Opa, opa, olá, ouvintes da Central 3. Estamos começando mais um Dibradoras. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, nessa tarde, noite chuvosa, né? Esse dia que tá dando tudo certo, tá incrível esse dia, maravilhoso. Mas, ó, nem contra tudo e contra todos aqui, né, Mayara?
Oba!
E porque ninguém, nem o Lucão vai nos derrubar hoje, viu, Leandro? Tá complicado essa segunda-feira, vou te contar um negócio. Seguinte, estamos com saudades, né? Né, homem mesa, Leandro? Estamos com saudades, muitas saudades. Porque faz tempo, né? Faz tempo. A gente teve um problema técnico aí no programa antes do carnaval. Depois foi pra folia. Eu até tenho resquícios de rouquidão desta folia.
Mas tá legal.
E peço até desculpas aos ouvintes, fãs da minha voz. E, aliás, hoje temos uma novidade, né? E, aliás, várias novidades, no caso. Que sou eu apresentando, né? Esta que vos fala, que nunca fez isso na vida, mas estamos aí pra isso. E nós estamos aqui comigo no estúdio... Não a Júlia, não a Nina, porque, ó, ficaram pra trás essas duas, viu? Ó, então foram jogadas pra escanteio. Então, tipo o Lucão, entendeu? Ali na Berlinda. Temos hoje uma convidada que, para o meu desprazer, é corintiana.
Vai acabar com a supremacia do São Paulo nesses Dibradoras aqui.
É, Mayara Beckrit, a colaboradora dos Dibradoras. É Beckrit ou é Beckham?
É Beckrit mesmo. Ainda não tô nesse nível, não.
A Mayara estará aqui conosco e temos uma convidada mais do que especial... Pelo telefone, nessa véspera de rodada decisiva do Brasileirão, que é a Kathleen, atacante do Santos, de 24 anos, jogou na seleção, hoje é um dos destaques do Santos. É, Kathleen, boa noite para você, boa tarde, como que você preferir?
Boa noite a todos os ouvintes, é um prazer poder estar aqui falando com vocês também.
Kathleen, vamos lá, eu vou fazer uma apresentação mais honrosa para você. Pelo que eu pesquisei aqui. Você nasceu em uma cidade de 4 mil habitantes que chama Rio Fortuna, é isso?
Isso mesmo. É uma cidade minúscula no interior de Santa Catarina. Todo mundo pega no pé que eu não sei o que eu vim fazer em São Paulo, né? Porque é uma cidade de 4 mil habitantes onde eu conheço todo mundo, né? Todos Nossa. Os parentes, meus parentes moram lá, então... Mas é gostoso, eu adoro.
A cidade tem menos habitantes do que cabe na Vila Belmiro, né?
É, isso mesmo. O problema é esse, mas até menos que em bairros, né?
Nossa,
aqui de Santos, onde eu tô morando. Mas é gostoso, eu gosto de cidade pequena, sempre gostei. Mas tô me adaptando à cidade grande também.
E quem nasce em Rio Fortuna é afortunado?
Não.
Que péssima essa piada. Verdade,
seria bom, né? Seria isso, bom sim. Se todos tivessem a fortuna, né? Mas é Rio Fortunense, eles chamam, e catarinense, quem nasce em Santa Catarina é Barriga Verde. Eu não sei porquê, mas chamam de Barriga
Nossa.
Verde.
Bom, aí você começou a jogar pelo futsal, né? Com 8 anos de idade. E aí começou isso. A jogar pela escola, é isso?
Isso mesmo, eu jogava pela minha escola, né, onde eu estudava, a gente disputava alguns campeonatos de futsal, com 12, 13 anos, eu comecei a jogar campo, então eu acabei preferindo campo, né, do que futsal, me adaptei melhor, então eu acabei escolhendo o campo pra seguir na carreira.
A Mayara, você sabe que a Mayara que tá aqui comigo joga futebol, né, Kathleen? É praticamente
joga.
Uma Kathleen.
Não, que isso, tá exagerando. Aqui tô até com o pé machucado aqui, que não sei jogar futebol direito, rompi um ligamento aí.
Mas é um prazer poder jogar com você.
Olha que eu vou cobrar,
hein? É só chamar.
Com certeza. E você gostava bastante de jogar futsal? Você sente falta?
Olha, na verdade, eu sempre adorei futsal também, né? Mas quando eu tive que escolher, eu escolhi o campo porque eu gostava de correr, tinha mais espaço, né, na verdade. Então, eu preferi por conta disso. Mas, lógico, com certeza, eu sempre senti saudade de futsal. Às vezes, nas férias, eu jogo futsal com minhas amigas para poder relembrar um pouquinho, porque é gostoso, né? É. Eu comecei lá, então é gostoso.
Bom, aí você, em 2007, sua mãe te levou para fazer uma peneira no Santos, e aí lá que você começou a carreira mais profissional mesmo, né, no gramado.
Foi até engraçado porque minha mãe abriu uma revista, na época ela abriu a revista e tinha uma matéria do Santos. Uhum. Então ela acabou olhando a matéria e viu que tinha peneira, me trouxe para o Santos para fazer a peneira e graças a Deus eu passei. Então, desde 2007, eu segui minha carreira, comecei minha carreira no Santos.
Bom, aí a Kerlin tinha 15 anos, ela foi jogar no Santos, e aí sabe com quem que ela jogava, Mayara?
Com quem, Renata?
Com quem? Com quem? Com Mata e Cristiane. Basicamente, começar a jogar com Pelé e Garrincha no seu time, assim. Praticamente isso.
Imagina o sonho, né? Eu vi elas pela televisão, acabei jogando do lado delas, então elas me davam conselhos, conversavam comigo. Nem conseguia jogar direito, na verdade, as pernas tremiam do lado delas, né? Mas pra mim foi um prazer muito grande e uma alegria enorme, né?
Mas você chegou a jogar em partidas oficiais com elas na equipe principal do Santos?
Joguei a Libertadores em 2009, que na verdade foi o primeiro ano que elas estiveram lá, né, em 2009. Uhum. E foi a primeira Libertadores que teve aqui em Santos. E eu tive jogando tanto que o único gol que eu fiz na Libertadores, eu ainda tinha 16, 17 anos. Caramba. Foi um passo da Marta, então
olha
pra mim
só.
Foi...
Só isso, só
que honra.
Caraca, eu até arrepio de pensar num negócio desse, meu Deus.
Foi uma alegria gigante, né? Eu lembro até hoje como foi o lance e tudo, porque pra mim ficou na memória.
E então narra pra gente, Kerlin, como foi esse lance?
Olha, na verdade, eu só lembro do passe dela e como entrou a bola, né? Porque, na verdade, eu até devia ter ido abraçar ela, mas eu saí correndo com tanta alegria que eu nem fui agradecer a Marta pelo passe. Como ela me deu um passe açucarado, então foi tranquilo.
Você tava na entrada da área? Você tava mais no meio? Onde
foi, ela tava perto da linha de fundo e eu tava mais ou menos na marca do pênalti. Aí ela deu um passo pra trás. Eu cortei uma zagueira e chutei no ângulo.
Ô, louco, que golaço.
No gol, foi um gol bonito, tá na minha memória isso até hoje.
Bom, aí a Kathleen teve passagem pelo Bangu, Vitória de Pernambuco, esse isso. Time da Suécia que eu nunca vou saber falar.
Santantão, Vitória de Santantão. Ah, não, da Suécia foi o Vítero da Suécia.
É isso aí. O Centro Olímpico e o Boston, Boston Breakers, nos Estados Unidos, isso? E aí voltou ano passado pro Santos.
Foi passagens rápidas por alguns clubes, na verdade, fora do país, a Suécia e os Estados Unidos. Eu tive passagens de 2 meses, foi mais por adaptação. Boston, que foi o ano passado, eu não me adaptei muito. O futebol de lá, gostei, mas não me adaptei. E como eu tive um convite do Modesto aqui, do presidente do Santos, para retornar para o Santos, eu queria realizar esse meu desejo, vontade de poder vestir a camisa do Santos novamente.
Eu adoro o nome do Modesto, cara. Modesto, será que ele é Modesto?
É fácil também, né, lembrar.
Bom, aí você também jogou o PAN de 2011, né? A medalha de prata que o Brasil perdeu a final, né, nos pênaltis.
Foi, a gente perdeu, foi lá no México, né? Uhum. A gente perdeu nos pênaltis, foi um jogo que, nossa, fica até hoje na memória que a gente, na verdade, tomamos um gol meio bobo, assim, né? Que acontece, o futebol acontece, mas acabou levando para os pênaltis e nos pênaltis a gente acabou perdendo 2 gols e acabamos ficando com a medalha de prata, né?
Bom, vamos começar essa sabatina, Mayara?
Vamos nessa.
Você quer começar? Pode começar.
Vamos lá. Então, qual foi a maior diferença que você sentiu passando do futsal pro campo, né? Que essa foi sua trajetória. Eu pergunto porque eu sempre joguei futsal também e eu nunca joguei muito campo, mas quando eu fui pro society eu já senti uma diferença brutal. Então, eu imagino que pra você tenha sido uma grande mudança, né? Como foi isso pra você?
Na verdade, é totalmente diferente. Pelo fato de ser a chuteira tem as travas, o campo, na verdade, é um pouco mais pesado, né, para correr. O futsal é mais tranquilo, é mais fácil, vamos dizer. Mas a gente sente um pouco de diferença. Até se às vezes a gente vai treinar numa quadra de futsal, pelo fato de às vezes não ter campo para treinar pela chuva, a gente acaba sentindo. Uhum. Então, mas assim, como eu fui muito nova, eu fui me adaptando muito nova, então eu era criança praticamente. Então, para mim, eu não via muita diferença. Hoje eu vejo, mas naquela época, para mim, era super tranquilo. campo, pra mim, era super tranquilo também.
Era tudo uma grande brincadeira, né?
É, eu levava na brincadeira, pra mim eu tava brincando, uhum. tava brincando de jogar bola. Hoje é mais profissional, mais sério. Uhum. Mas na época, pra mim, não tinha diferença nenhuma.
E no futsal, você jogava em que posição? De pivô?
Eu jogava de pivô, mas eu gostava de jogar de fixa, né? Mas normalmente eu jogava de pivô mesmo. Eu cheguei até a jogar no gol, de goleira linha, né?
Uau!
Mas,
olha só.
É, mas não deu muito certo. Não gostei muito. Mas eu gostava de jogar de fixa. Era uma posição.
Olha, que nem eu.
Olha, muitas semelhanças aqui, hein? Ó, Leandro, aqui nosso homem mesmo, está arrepiado. E aí, Kathleen, como é que foi... O que você aprendeu na convivência com a Marta e com a Cristiane, né? Que você era tão nova e elas já no auge do futebol. O que você aprendeu com elas? O que você tem de lição, assim, trouxe de lição pra sua carreira depois de conviver com elas no Santos?
Olha, elas me davam muitos conselhos, né? Mas não só elas, mas também tinha a Pellegrino, a Érica, né?
Nossa, são jogadoras top esse do Santos.
Hoje, até hoje. Então, elas sempre davam conselhos para as mais novinhas. Elas chegavam na gente, conversavam. Às vezes, dentro de campo, falavam como a gente tinha que tocar bola, ter mais calma, finalização. Então, isso ajudou bastante no meu crescimento, né? Ter jogado do lado delas, ter ouvido os conselhos delas. Então, pra gente, principalmente, eu ouvi a Marta falando. Na verdade, quando a Marta falava comigo, eu até ficava nervosa, não conseguia nem responder direito, né? Mas pra mim foi uma emoção muito grande poder ouvir os conselhos delas dentro de campo, principalmente pra melhorar o nosso futebol, né? Isso pra mim ajudou bastante na minha carreira.
A Marta é uma grande cantora, né? Ela cantava já na época? Ela cantava os seus sertanejos,
cantava,
né?
Cantava. Eu tinha até um videozinho dela gravado nos bastidores, assim, no hotel. Ela tem uma voz incrível, que eu não sei de onde é aquela voz. Ela canta muito, muito.
Cara, os vídeos dela
no
Instagram.
Se não desse certo no futebol, mas deu muito certo. Mas se não desse certo, ela poderia ser cantora.
É verdade. E assim, Kathleen, o Santos encerrou o time em 2012, né? Foi por isso que você saiu naquela época?
Eu saí na comecinho de 2012, de 2011, desculpa. Eu saí em janeiro de 2011, porque eu tinha recebido o convite do Modeste para ir jogar no Bangu. E na época, o Santos tinha grandes jogadoras, e eu queria poder estar atuando, estar jogando, então... Eu queria ter uma experiência jogando futebol, né? Uhum. Eu não estava tendo tanta chance no Santos, então eu acabei optando por sair, ter essa experiência para um dia poder voltar. Mas, infelizmente, o antigo presidente encerrou as atividades, né?
Foi o Luiz Álvaro que encerrou?
É, Luiz Álvaro, isso. Mas, graças a Deus, o Modesto é apaixonado pelo futebol feminino, então ele pôde abrir essas portas novamente para a gente.
Então, e aí voltou em 2015. Só que assim, isso é uma coisa meio constante no futebol feminino e até, infelizmente, em outras modalidades do feminino também, de times abrirem e fecharem. E especialmente times grandes, né? A gente teve o São Paulo, que jogou ano passado, que abriu um time feminino no ano passado, fechou. Logo depois do Paulista. Agora o Corinthians resolveu voltar com o feminino, a gente tem agora o Santos de novo, vamos ver até quando vai. Mas assim, o que você acha sobre isso, sobre essa coisa de o time se formar, de repente acabar, os times de camisa, eles são importantes na construção, no desenvolvimento da modalidade? Ou também acaba sendo ruim porque, tipo, fecha do nada e aí as jogadoras ficam, enfim, entregues?
Olha, é um pouco difícil de responder isso porque, na verdade, a gente ainda sofre com isso, né? Tem muito preconceito, na verdade, com feminino, não só futebol feminino, mas vôlei e tantos outros esportes, né? O Santos hoje, na verdade, a gente tem carteira assinada, é tudo profissional mesmo. O único clube hoje profissional é o Santos, né? Então, a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade quanto a isso. Agora, ter times grandes jogando como Corinthians, São Paulo, que infelizmente encerrou ano passado, mas ter times assim jogando, pra gente chama mídia, então isso pra gente é melhor, né? Poder ter clubes grandes assim jogando. Quanto mais times tiverem, melhor. Então, Mas na verdade é uma tristeza ver esse, o que acontece com o futebol feminino, né? É um futuro meio incerto. Se a gente vai estar aqui no ano que vem, se a gente vai estar em outro clube, se a gente vai estar sem clube, então isso pra gente é meio incerto. Mas eu fico feliz pelo Santos hoje estar com essa estrutura gigantesca e por poder ter a chance da gente ter uma carteira assinada e nos tornar profissional, né?
Uhum. E, Kathleen, você sentiu muita diferença dessa segunda passagem pelo Santos? Você acha que o clube está mais preparado agora para lidar com o futebol feminino, para dar uma estrutura legal para vocês, como atletas?
Sim, com certeza melhorou bastante, né? Eu cheguei em 2007, ainda não tinha tanta estrutura. Foi melhorando depois de 2009, depois da Libertadores. Então, eu vejo que cada vez está melhorando mais, né? E o Modesto Roma, que é o nosso presidente, ele tem nos apoiado total. Então, tudo o que o masculino tem, a gente também tem. Lógico que salário não tem como a gente falar, né? Mas em termos de estrutura, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, tudo a gente tem aqui. Então, hoje, na verdade, que eu conheço, assim, eu não sei a estrutura do Corinthians, mas que eu conheço, para mim, é a melhor, se não uma das melhores estruturas que hoje tem no futebol feminino é aqui no Santos.
É, com certeza, o Corinthians, um ponto grande, positivo que o Corinthians fez foi trazer a Aline Pellegrino para ser supervisora, né?
Uhum. Sim, ela é uma excelente pessoa, já trabalhei muito com ela, então eu não tenho nem o que falar dela. Para mim, eu sou super fã dela e com certeza ela deve estar fazendo excelente trabalho lá no Corinthians.
É, e aí pelo menos tem alguém, assim, da modalidade, né, que conhece as dificuldades
e mulher,
tudo mais.
Né?
E mulher, que é... Eu até li, Kathleen, que você tem vontade de ser técnica, né? Quando você... Enfim, lógico, vai demorar muito ainda pra você encerrar a sua carreira, que você é mais nova que eu.
então, ainda eu espero que demore um pouco, né? Mas é lógico que eu já penso no meu futuro. Eu tô... Tanto que eu tô fazendo faculdade, né? Eu tô estudando educação física pra tentar ter um futuro nisso, né? Eu espero... poder jogar por alguns anos ainda, não sei quantos anos, mas eu quero terminar meu contrato aqui com o Santos. Assim que terminar, não sei se eu renovo ou se eu saio, né? Uhum. Mas o futebol feminino é meio incerto nisso, pelo fato de, na verdade, acaba o futebol feminino, acaba clubes, muitas meninas ficam desempregadas, não tem um dinheiro para poder se sustentar, não tem faculdade. Então, eu tô pensando no meu futuro, na verdade.
E não tem muito espaço pra ser técnica. Você vê, dos times do brasileiro aí, quantas técnicas mulheres existem, entendeu? Tem a Emily, que é uma grande exceção. A gente ainda tá... Espero que quando você se aposentar, daqui o quê? Uns 10, 15 anos?
Talvez.
15 anos. Já esteja uma situação melhor. E Kathleen, quais foram as principais dificuldades que você, né? A gente sabe, a gente tá falando aqui das dificuldades em geral, mas assim, se você pudesse mencionar tudo que você passou entre preconceito, dificuldade de achar clube pra jogar, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou pra se tornar jogadora profissional?
Olha, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre tive oportunidades maravilhosas, né? Mas eu cheguei em muitos momentos da minha carreira que eu pensei já em desistir. Foi na época que eu tava do Bangu, que eu tinha acabado o Bangu também, acabou o time. E eu tava sem clube. Então, eu fiquei meio incerta se eu ia ou não jogar futebol ainda. E depois surgiu a oportunidade do Modesto, ele me chamou de volta, né? Mas, na verdade, é meio que o preconceito. As pessoas olham pra gente de algumas maneiras diferentes, acham que a gente não deve jogar futebol, que isso é pra homem, que mulher não deve jogar futebol. Isso a gente escuta até hoje, né? Então, mas eu acho que em termos de estrutura, alguns clubes que eu peguei também não tinha estruturas ideais, não tinha comida, não tinha, às vezes, lugar pra morar. Então, isso é o que a gente sofre no futebol feminino, mas hoje aqui no Santos tá tudo tranquilo, tudo certo pra mim, a estrutura tá sendo maravilhosa, mas eu já passei por muitos problemas, muitas dificuldades e muitos preconceitos também, que hoje eu acho que é o que mais tem no futebol, é o preconceito.
É, a Mayara pode até dizer aqui de algumas coisas que ela mesma já sofreu, mesmo não profissional, né, Mar?
É longe de profissional, mas as mesmas ofensas, né? Eu acho que qualquer menina que joga futebol escuta um monte de besteira, né? Principalmente dos homens.
E torcedores, né? Muitas pessoas que dizem que torcem, mas na verdade ficam do lado de fora te xingando, falando
com
besteira,
certeza.
E que a gente não devia estar no campo, né?
Com certeza. É muito, muito assédio, né? Imagino, um assédio bem negativo. Mas você sente também um assédio positivo, assim? Você é reconhecida quando você anda nas ruas aí, em Santos? Você tem pequenas fãs que vêm te elogiar? Como que é esse lado positivo, assim?
É, isso tem um lado positivo também, né? Pelo fato de eu estar aqui em Santos. Tem muitas pessoas que torcem pela gente, até dentro do clube, funcionários vêm, reconhecem a gente, eles vêm, dão os parabéns. Então, isso pra gente é maravilhoso, é um ponto positivo. Às vezes a gente andando em shopping, pessoas pedem pra tirar foto. Não tá tanto na mídia hoje como a gente estava em 2009, na época da Marta, né? Uhum. Mas ainda tendo na mídia, pessoas ainda vêm assistir nossos jogos. E sempre tem aquelas torcedoras, principalmente mulheres, que vêm e tiram foto com a gente, pedem autógrafo. Então, isso é um reconhecimento do nosso trabalho e é o que nos alegra, né? Poder ser reconhecida dessa forma.
É, uma vez, essa história da Mata... Desculpa, gente, minha rouquidão do carnaval está me afetando. A Mata é uma geração que acho que a gente acabou meio que desperdiçando, né? Porque se a gente for parar pra pensar... Dificilmente a gente vai ter uma jogadora, aliás, dificilmente no mundo vai surgir uma jogadora do nível dela, 5 vezes melhor do mundo. E assim, eu estive no Canadá na época do PAN, e lá tem uma cultura muito melhor de futebol feminino, nos Estados Unidos também, e aí você via a propaganda. O Canadá exalta muito a Sinclair. Se você vai comprar uma camiseta da seleção canadense de futebol, tudo bem que o futebol masculino lá é um cocôzinho, mas... Uhum. Assim, você acha, você só acha camiseta com o nome da Sinclair, entendeu? Aqui você não consegue uma camiseta com o nome da Marta, por nada nesse mundo. E uma vez eu tava conversando com o Marco Aurélio Cunha, que hoje é o coordenador de futebol feminino da seleção, e ele mesmo falou, a gente tá desperdiçando a seleção, a gente tá tentando fazer um trabalho pra gente não desperdiçar essa geração da Marta, da Cristiane, da Formiga, que... Pô, né? Devia ter inspirado muita gente, cara.
Meu sonho é ter uma camisa com o nome da Formiga atrás. Eu vou ter que mandar fazer.
Não, e aí você tem que mandar fazer. Daí você paga R$3 por
mês. Manda mensagem pra ela, manda mensagem.
Ah, vou mandar. Não, a Formiga já fez programa. A Formiga é nossa brother.
Tem que usar os contatos, né?
Entrevistei a Formiga lá no PAN, ela ficou amigaça nossa. Participou do programa aqui. E Kathleen, você jogou na Suécia e nos Estados Unidos, né? O que, que você encontrou de diferença de tratamento da modalidade nesses dois países?
Olha, é o que você falou, né? A gente vai para outro país, a gente vê camisas das meninas da seleção de lá, então isso é maravilhoso. Na verdade, na Suécia eu passei pouco tempo e o time que eu jogava também não tinha tanto apoio, era uma cidade pequena também, mas sempre nos estádios tinha mais de 5 mil pessoas, mesmo sendo uma cidade de 2 mil pessoas, tinha muita gente. Então, nos Estados Unidos eu vi um pouquinho diferente, que na verdade é uma estrutura além do que a gente vê aqui no Brasil. Eu joguei no Boston, que também não é um clube de tanta tradição, né? Mas no primeiro jogo da liga, que a gente jogou em Portland contra o time de lá da casa, tinha 15 mil pessoas, 30 mil pessoas no estádio. Então, e as pessoas gritando o nome das jogadoras dos Estados Unidos, as jogadoras dos Estados Unidos sendo um Neymar, vamos dizer, no Brasil, sendo nos Estados Unidos. Então, é isso, os Estados Unidos dá de 10-0 no Brasil quanto a isso, né? O apoio que eles dão lá, a mídia, toda hora a gente assistia a TV, ligava a TV, estava passando jogos da seleção dos Estados Unidos, ou os nossos jogos, ou propaganda de meninas da seleção. Então, lá a mídia e a estrutura é totalmente diferente do que a gente vê no Brasil.
A gente falou com a Cici uma em um programa aqui, e ela falava muito... Ela foi muito mais reconhecida lá do que ela foi aqui, né? E é uma grande...
Com certeza.
Grande jogadora que também a gente desperdiçou.
Com certeza. Kathleen, me diz uma coisa. Como que você se sente em relação a essa abordagem da imprensa brasileira, em especial, em relação a... Na verdade, qualquer atleta mulher, né? Mas dessa questão de eleição de musa do brasileiro, de sempre ter colocado nesse lugar um pouco hipersexualizado, assim, as atletas, que na verdade são atletas, né? Não deveria nem ser tratada uma questão dessa, mas como que você se sente em relação a isso? A gente já entrevistou a Érica, né? E ela disse pra gente que se incomodava bastante com essa abordagem. O que você pensa?
Olha, na verdade, assim, pra gente não muda tanto. Eu brinco com as meninas nos bastidores, falando, né, de musas, de não sei o quê. Mas, assim, pra mim não muda muita coisa. Lógico que a gente gostaria de ser reconhecida pelo futebol, não pela beleza de meninas, né? Uhum. Mas pelo futebol, pelo fato de você estar jogando bem, de ser as melhores do Campeonato Brasileiro. Isso sim seria bom, porque é o nosso trabalho, né? A gente não é modelo, a gente é jogadora de futebol, atleta de futebol. Então, seria melhor ter uma votação das melhores jogadoras do brasileiro. Isso seria melhor do que musas do brasileiro, né?
Não, e às vezes nem faz nenhuma matéria do brasileiro, nenhuma matéria do futebol feminino, aí vai lá, uma eleição de musas do futebol feminino. Quer dizer,
né? O futebol feminino, na verdade, é visto, esporte feminino, né?
Com certeza.
Tem muito, eles olham pela beleza, eles não olham pelo futebol. Então,
mulheres de shortinho jogando.
Isso mesmo.
Bom, a gente tá se encaminhando para o fim da sua entrevista, porque eu sei que você tem aula, né? E a gente pode...
Tô meio na correria hoje, mas tá tranquilo. Tá tranquilo.
Então vamos falar
rapidinho.
Eu vou
daqui a pouco faculdade, tô na correria com a gente.
Não dá pra abandonar os estudos aí.
Começa hoje.
Isso tudo no Brasil começa depois do carnaval. A gente, inclusive, as vibradoras aqui agora que vai começar. Tô brincando, a gente tá firme e forte. Então vamos falar um pouquinho rapidinho de seleção. Kathleen, você teve algumas passagens, jogou seleção de base, jogou no PAN. Como que tá a sua expectativa com relação à seleção agora? Sei que já tem um time mais ou menos ali formado para a Olimpíada, mas ainda tem chance de mais gente entrar, né?
Sim.
E muita gente está pedindo o seu nome. Como é que você vê isso de seleção?
A gente, inclusive, né?
Inclusive a gente. No caso, a gente está fazendo essa campanha, no caso. Mas
olha,
o Vadão não sei,
ele
não, o Vadão não tem escutado o nosso programa. Se bem que às vezes o Vadão escuta, viu? Porque outro dia a gente falou aqui da Luciana, de fazer uma festa de despedida pra ela, ele começou a colocar a Bárbara no gol.
Não, então, na verdade, poder estar na seleção é o meu sonho, voltar, né, na seleção. Eu tive o sonho de poder representar a camisa da seleção e eu tive esse sonho realizado. Eu passei pela seleção de base em todas as categorias e cheguei à principal. Mas eu sei também que a seleção está com um nível muito alto. As meninas que estão lá, eu também não posso dizer que eu sou melhor que elas, porque eu sei que elas têm um nível muito alto. Então, eu estou trabalhando para poder ter uma chance, uma convocação para poder mostrar, né? Eu ainda, desde que o Vadão assumiu, eu não tive nenhuma oportunidade, mas eu sei que ele também está vendo, está assistindo os jogos e... Se for da vontade de Deus, eu vou estar lá nas Olimpíadas, né? Eu tô trabalhando para isso. Aqui no Santos eu tô dando meu máximo, tô trabalhando todos os dias, mas o meu objetivo principal é aqui o Santos, mas eu sei que eu preciso trabalhar muito para chegar ao nível das meninas da seleção ainda.
Bom, estamos torcendo, né? E vocês jogam na quarta-feira contra a Ferroviária para definir o primeiro lugar do grupo, é isso?
É isso mesmo, na verdade eu tô fora, né, que eu tive uma lesão na panturrilha, tô já umas 2 semanas afastada, mas as meninas já viajam amanhã, vão pra Ferroviária, e eu vou estar torcendo aqui, junto com todo mundo, torcendo para essa classificação. A gente tem o empate ao nosso favor, mas na verdade a gente quer a vitória para garantir, a vitória nos garante em primeiro lugar do grupo, então a gente vai em busca da vitória.
Isso aí, boa sorte, viu, Kathleen? Obrigada por participar com a gente aqui, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Esperamos você para a peladinha com a Mayara.
É assim que eu me recuperar,
calma. Pode me chamar que eu vou, hein?
Tá bom, só se você jogar no meu time, eu te chamo, senão tô fora.
E detalhe, as duas ainda têm a coincidência de estarem lesionadas.
Exatamente.
Olha, é muita coincidência.
É muita coisa, hein? A gente precisa se encontrar, então.
Obrigada,
não, então, então é só marcar que eu vou subir, eu vou cobrar também.
A gente vai aí pra Santos, a gente vai pra Santos pra ver um treino de vocês, aí vocês batem uma bolinha no fim.
É isso aí.
Ah, então
maravilha.
Beleza, fechou então.
Muito obrigada, viu? Um prazer muito grande, Kathleen. Boa sorte aí pra você no Santos e espero
boas
que
aulas.
Na seleção.
É, boas exato. Aulas hoje.
Valeu, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo apoio aí, pela força. E tamo junto, né? Qualquer coisa é só me ligar, só entrar em contato que eu tô à disposição. Obrigada mesmo.
Obrigadão. Beijo. Um beijão, Kathleen.
Valeu. Beijão, tchau, tchau.
Oh, fofa, que fofa, né? Adorei.
Achei também.
Ai, Vadão, vamos começar a ouvir nosso programa toda segunda-feira? Sério, é importante pra todos nós.
Exato, e ela foi, a gente acabou até esquecendo de comentar, mas ela foi artilheira, né, ano passado pelo
isso,
Santos.
Ao lado da Gabi Zanotti, que por sinal está na seleção. É, e esse ano acho que ela tem 2 gols, se não me engano. Né? Porque também o campeonato esse ano, acabou o campeonato do ano passado, já começou esse ano, um negócio complicado esse calendário louco. Vamos falar então de brasileiro?
Vamos.
Bom, o Santos é o segundo colocado do grupo 1, atrás de quem?
Iranduba.
Ele mesmo.
Nossa, esse time tá me surpreendendo.
Mas é que esse time tem grandes jogadoras, eles foram pegando... A Jennifer, por exemplo, tá nesse time, tá um timaço de Manaus. E eles estão, inclusive, atraindo um grande público maior do que
dos homens,
próprios,
né?
Times masculinos de Manaus. Esse local cheio de tradição no futebol que tem a nossa querida Arena Amazônia. Que tá ali, né? Tá ali. Não sei como que ela tá, mas ela tá ali.
Olha, devo dizer que eu torço bastante pelas manauaras, viu?
Eu também. Inclusive, a gente tem a nossa correspondente de Manaus, que tem feito uma excelente cobertura. Bom, aí o Corinthians lidera o grupo 2.
Olha só, mal começou, já tá...
Ai, que praga, velho. Sério, olha, sou muito torcedora do futebol feminino, mas o Corinthians eu tô de saco cheio, Leandro. Tô de saco cheio. Tomara que o Lucão vá jogar nesse time, vai ser supervisor de zagueiras. Nesse time.
É só chamar de Audax.
Ai, vamos chamar de Audax? Ai, pronto, a gente vai chamar de Audax agora.
Mas o que aconteceu com São Paulo ontem, hein, gente?
Não vamos... Não,
silêncio.
Não, primeiro
silêncio.
Que foi um jogo horroroso. Vamos combinar que foi... Nossa, que jogo horroroso. Eu olhava e falava pro meu irmão, gente, o seu jogo é melhor do que o desses caras, velho. Não conseguia tocar bola no chão, assim, 2 passes seguidos. E o Lucão... Gente... Cara, não, eu não, você não tem noção, Leandro. Eu xinguei todas as gerações que já existiram e que hão de existir
de, da família de Lucão.
E sabe, cara, o pior? O problema não acaba se ele for embora.
Não, cara, na moral, esse cara, velho, o que ele fez? Me explica o que ele fez. Mayara, você que joga futebol, me explica. O cara olha para o goleiro e toca para o coleguinha do Corinthians. Me explica o que ele
não, ele
fez.
Se confunde, até uma pane mental, né, tadinho?
Sabe o que? Quem que é? O Kleber Machado ou o Galvão que fala? Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Cara, é tipo isso.
Mas geralmente é quando faz uma coisa boa, né?
Então, nesse caso, gente do céu, que patético. Ai, gente, olha, não dá.
Nada de novo, né? Sobre o horizonte.
Vamos falar sobre o futebol feminino, então?
Vamos lá.
Temos jogos da quinta rodada. Quarta-feira, a última rodada da primeira fase. Quarta-feira, às 17 horas. Vamos revezar, Mayara? Você que fala o primeiro, eu falo o segundo? Você...
Vamos nessa.
Vai.
Então, Portuguesa contra Tiradentes pelo grupo 1.
Ambos eliminados já.
Uhum.
Vasco da Gama versus Corinthians. Que clássico, hein?
Clássico, clássico. É, Duque de Caxias versus Flamengo, clássico regional.
Vitória da Bahia versus Pinheirense.
É, Ferroviária e Santos, né, que a gente falou aqui com a Kathleen.
Vitória de Pernambuco versus Viana.
América de Minas contra Rio Preto.
Aliás, o jogo do Corinthians contra o América de Minas teve um golaço, cara. Uns lances assim, tipo de drible, chapéu, negócio. Olha, não sou contra o Corinthians, mas as meninas eu até apoio, vai.
Escuta, e o Sport TV 3 tá transmitindo alguns jogos,
tá,
não é isso?
Tá. Aliás, isso que precisava... A gente vai colocar lá depois na fanpage, a gente sempre coloca ao longo da semana... as transmissões, então entre amanhã e quarta a gente coloca lá o que vai ser transmitido desses jogos. E aí tem São José, que é o time da Emily, né, que tá ainda brigando por vaga, versus o Calcaia. Quem tá de classificado já? O Iranduba, Corinthians, Rio Preto, Foz e São Francisco da Bahia. todos eles já estão certo. Nossa, gente, desculpa. Me confundi. Classificados é ótimo, né? Fase. Daqui a pouco as meninas vão querer voltar desse jeito. Ai. Não, brincadeira. Classificados eles estão. E aí temos depois a segunda fase do Brasileirão, que vai começar no dia 23 de março. Então teremos um períodozinho de descanso, que na verdade é por causa da Copa Algarve, que é o nosso próprio próximo assunto. Uhum. E aí vai ter outro draft, né? No ano passado a gente teve um draft da seleção, que é o quê? Pegar as jogadoras da seleção feminina, da seleção permanente, uhum, e dividi-las pelos times que passarem para a segunda fase. Aí tem os critérios lá, né? Tipo, os times que passam em primeiro e tal tem direito a mais jogadores, uhum, tem escolha primeiro e tal, não sei o quê. E, bom, foi um teste que foi feito ano passado.
Estranho esse modelo, né?
É estranho, eu não sei o que dizer desse modelo ainda. Assim, é um pouco estranho, mas ao mesmo tempo, por um lado, eu vejo como positivo, porque as meninas ficam muito tempo na seleção permanente sem competição, entendeu? Porque amistoso é amistoso, né? Uhum. Como vocês dizem, vocês que jogam futebol, amistoso é amistoso, joga é jogo.
É treino é treino, né?
Treino é treino, jogo é jogo.
É isso aí.
E, enfim, dá um pouco de competitividade. No ano passado, eu lembro que teve... Eu não lembro qual das semifinais, mas teve uma semifinal que foi definida pelas jogadoras da seleção.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, também é estranho, né? Você chegar num time que você nunca viu na vida...
Enfim. É um pouco complicado, mas acho que é bom mesmo para as meninas, né? Terem mais...
E assim, também, bem ou mal, chama mais atenção, assim. Porque ano passado eles fizeram um draft que era um negócio assim, puto eventão,
sorteio
assim.
Sorteio de Copa do Mundo.
Sabe? Estão aprendendo com a FIFA. Essa entidade super...
Confiável.
Super ética. Bom, uma coisa interessante que a gente anotou aqui, até para falar no último programa, mas assim, a coisa se repetiu. Foi sobre o Iranduba e o público do Iranduba, em Manaus. Na quarta-feira, dia 10, que foi a última rodada que o Iranduba jogou em Manaus, nada menos do que 1.324 pessoas estiveram presentes no estádio da Colina para ver a vitória por 5-0 sobre a Portuguesa, goleada sobre a Portuguesa. E que deu a classificação para o Iranduba.
Na segunda fase. Uhum.
Pô, isso aí... Foi simplesmente 4 vezes maior do que a média de pagantes do último campeonato amazonense masculino. Quer dizer... Né?
Tem espaço, né?
Quer dizer... Eu acho legal isso, porque assim, mostra que a seleção tem mais a que jogar nesses lugares, viu? Porque...
Com certeza. Olha, a última vez que eu fui ver o jogo da seleção no Pacaembu foi um vexame, viu? Tinha 3 mil pessoas no máximo, assim. E logo depois teve um amistoso, não me lembro aonde agora. Acho que foi no Nordeste, foi Minas Gerais, não lembro.
Foi Cuiabá.
Cuiabá,
que deu 8 mil, 9 mil pessoas. Exato. No meio da semana, num horário, tipo, sei lá, 7 da noite. E eu lembro que a gente até fez matéria sobre isso, porque, assim, é complicado. Bom, a gente sabe, né? O famoso ciclo vicioso do futebol feminino. Ninguém fala, então ninguém sabe, então ninguém vai, então ninguém acompanha. Por isso que eu acho que é importante... Essa é a única coisa, o único ponto positivo que eu vejo do Corinthians... Tô brincando, sem clubismo, vai. É importante ter esses times de camisa, porque pelo menos a torcida comparece, aí divulga.
O time já começa com uma gama muito grande de torcedores, né?
Então, exatamente.
Já ajuda muito, porque tem um monte de time aqui que não tem tradição nenhuma, né? No Campeonato Brasileiro atualmente. Aqui, que tem que construir a base de torcedores, praticamente.
Tem times que têm a tradição no futebol feminino, tipo São José, é um time que tem torcida porque tem tradição e tal. Mas quando vem esses times de camisa, não acho que tem que, tipo, eliminar.
Claro,
né?
Que não, claro que
acho
não.
Que é a junção das forças, né? Precisa de muitas forças pra fazer o futebol feminino...
Muitas.
Deslanchar.
Muitas.
Bom, falemos então de seleção brasileira, que estamos aqui bombando no tempo, não é isso, Leandro? Senão daqui a pouco ele vai me expulsar.
Positivo.
Bom, primeiro compromisso oficial da seleção brasileira na preparação para os Jogos Olímpicos será a Copa Algarve, que vai acontecer entre 2 e 9 de março, em Portugal. Quer dizer, gente, estamos em... 15 de fevereiro, já chegou março, já fudeu tudo. Estamos ferrados. Acabou o ano. Daqui a pouco é Natal. Né? Não é isso? Acabou, o Corinthians é campeão de novo. Não, tô brincando. Esse ano não vai rolar isso aí, não. Bom, daí o que acontece nessa competição incrível que é a Copa Algarve em Portugal? A seleção terá Nova Zelândia, Portugal e Rússia como adversários. A Nova Zelândia a gente já enfrentou nesses dois amistosos aí ano passado. O primeiro a gente perdeu, ridiculamente. O segundo a gente goleou, quando a seleção acordou.
Quando foi lá, né?
E quando teve uma torcida.
Um apoio, né?
Portugal e Rússia não
sem
são
tradição,
times
né?
de né, tradição no futebol feminino. Zero ainda tradição. Terá, esse campeonato ainda terá Islândia, Bélgica, Canadá e Dinamarca no grupo A.
Islândia deve ser um time, né?
Né?
Agora...
De gelo. É um time de gelo.
Agora o Canadá e a Dinamarca têm tradição. É a Dinamarca menos.
Islândia
né?
é um time frio.
É,
um...
ó.
Tem a frieza pra
tem
jogar.
Tem a frieza. Mas o Canadá e a Dinamarca são times
a
fortes.
A Bélgica
né?
tem a ótima geração. É ótimo. Nossa, gente. A ótima geração belga. Será que tem no futebol feminino? Não, é a ótima geração neozelandesa, a gente falou aqui no programa. Que ganhou da gente. E a Dinamarca. A Dinamarca eu acho que é melhorzinha, que a Dinamarca. Enfim, não tem tradição,
tá
mas...
Tá perto da Suécia ali, né?
A Dinamarca... É, não, investe em esporte, né?
Com
a Dinamarca
certeza.
Investe
certeza.
Em esporte. É, bom, a final será entre melhor, a melhor equipe de cada grupo e haverá disputa pelo terceiro, quinto e sétimo lugar. Tem disputa pra todo mundo, né? Não tem eliminação nesse negócio aí.
Muito bom, muito bom.
Bom, vamos falar sobre o último assunto, rapidamente, que eu achei muito interessante. Eu vi na semana passada, acho que foi um pouquinho antes do carnaval. A gente até tá tentando fazer um programa sobre isso, mas as meninas estão em competição. É sobre a seleção de polo aquático feminino. Essa seleção de polo aquático feminino vai pela primeira vez disputar a Olimpíada em 2016 no
Olha
Rio.
Olha só.
Olha lá.
Arrasaram.
E aí, cara, eis que a gente se depara com o quê? Uma campanha de financiamento coletivo para financiar os custos da seleção feminina de polo aquático. Tipo aqui a gente
Quer
fez
dizer...
com o Pelado Real fez ano passado, sabe? Para financiar as meninas carentes do Centro Olímpico no campo da Juventus.
Sim, claro. E assim, as meninas se classificam para a Olimpíada numa modalidade que a gente não tem tradição nenhuma.
Não, mas eu acho, se não me engano, o polo por ser país sede.
Ah, sim.
Mas assim, ficou complicado isso aí, na verdade. Tipo, elas fizeram lá uma campanha, várias atletas começaram a botar no Instagram, em todas as redes sociais, o negócio bombou. E é uma campanha pela quicante ali, que nem exatamente como foi feito no Camp da Juve.
Sim, sim.
Soa estranho, né? Que é tipo, o país sede da Olimpíada está simplesmente com uma seleção arrecadando dinheiro para
Ou
conseguir.
Ou seja, não precisa nem pegar avião e não tem dinheiro mesmo assim, né?
É que assim, o que aconteceu? Rolou um corte de verbas, porque tá rolando um corte de verbas surreal, assim. Tipo, a galera não tá nem imprimindo mais papéis no COB, tá? Um negócio louco. E elas iam passar, acho que 9 dias ou 10 dias...
Uma preparação.
Uma preparação nos Estados Unidos. E aí, tipo, cortaram pra, sei lá, 3.
Entendi.
E essas coisinhas, assim, que elas falaram... Pô, a gente precisa justamente enfrentar as melhores seleções pra estar preparado.
Mas a seleção de futsal do Brasil feminino também teve que fazer uma arrecadação de fundos pra poder ir pro último Mundial.
Então, só que a diferença... Tipo, também super acho um absurdo. Mas a diferença é que o futsal não é olímpico. E a gente até falou aqui quando a gente fez o programa do futsal. Que, cara, se o esporte olímpico no Brasil já é um cocôzinho, você já imagina o que não é olímpico, cara.
Difícil.
É muito difícil. E aí, assim, criou-se um climinha com a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Porque, né, não curtiram muito a ideia de... vamos jogar, né, tudo no ventilador, arrecadar. Mas, enfim... Quem quiser ajudar, vale clicar lá, a gente vai divulgar também o site, mas é pelo Quicante, lá você busca por Seleção Olímpica de Polo Aquático Feminino. E até o último domingo à noite, ontem que eu chequei, elas tinham arrecadado R$11.605, que é só 14% da meta. Mas ainda tem tempo.
Tem tempo, bela causa pra doar, né, pessoal?
É, né? Opa. Eu acho que
valorizar
é interessante, pelo menos, se a confederação não se importa com a modalidade, eu acho que a gente se importa,
com
não
certeza,
é
isso aí.
E bom, acho que é isso, não é isso, Leandro?
É isso, sim, senhora.
É isso, Mayara.
É, com certeza.
Foi um prazer inenarrável tê-la aqui comigo.
Prazer é meu, espero voltar em breve.
Você há de voltar, você há de voltar. Queria mandar um abraço pra Júlia, pra Nina, que
saudades
de hoje.
Caíram, né? Porque você viu como a Mayara trouxe o roteiro?
Cara, a menina imprimiu. Não, e aí elas são assim, né? Eu tenho que imprimir o roteiro. Sempre sou eu que tenho que imprimir o roteiro. Aí não imprimiu o roteiro. Ah, não imprimiu o roteiro, entendeu? Entendeu, Leandro? Aí quer dizer, a menina vai e traz o roteiro.
Impressionante.
Muita
isso
dedicação.
Se chama responsabilidade, Leandro. Não é isso? É. Tô brincando, eu
cuidado,
amo vocês,
cuidado.
Meninas. Eu continuo amando, apesar dos pesares. É isso, gente. Muito obrigada. A gente tem aí as nossas redes sociais. Continuem nos acompanhando. Temos o facebook.com/vibradoras, instagram@vibradoras, twitter@vibradoras, tudo mais. Todo programa, toda segunda-feira às 18. A gente vai seguir firme nesse compromisso. Pedimos desculpas pelo último programa que não rolou. Sabe o que eu queria divulgar, Leandro?
O que você queria divulgar?
Queria divulgar o programa do meu querido chefe, Caio Quero.
Sim!
Como não? É Travessia, Travessia, né? Nossa, meu chefe, Caio Quero. Eu vou mandar ele ouvir esse programa, porque eu tô divulgando.
Toda sexta de manhã, um petardo musical no Central 3.
Olha lá! É música e política, não é isso o programa deles?
Não, é uma setlist com um tema específico. Então, às vezes vai ser, por exemplo, já tivemos de crise econômica.
Eu vi com temas mais econômicos, exato. Ah, então beleza, é isso, é um programa legal, ele tem uma voz agradável, não tão agradável quanto a minha rouca, mas é isso, algum recado, Mayara?
Não, só queria agradecer mesmo e é isso aí, vamos continuar apoiando o futebol feminino, que elas precisam muito da gente.
Estaremos sempre aí. É isso, então, um abraço, pessoal, um beijo.
Beijo.
E até a próxima.